Muito bem, irmãos, estamos conversando e você está aqui hoje nos dando essa alegria de você estar acompanhando os cultos. Nós estamos em dezembro, né? Então nós estamos em comemoração do aniversariante do mês, né? Por assim dizer. Nós não vivemos uma utopia, nós sabemos que o dia do nascimento de Jesus não foi especificamente no dia 25 de dezembro, mas nós temos outras informações sobre isso. Porém, está convencionado que 25 de dezembro é o dia que nós comemoramos o Natal. Então, você que está aqui hoje nos visitando, nossa igreja está trabalhando com a temática que está na sua tela ali. Uma igreja com propósito é uma igreja irresistível. E uma igreja com propósito, ou seja, uma igreja que sabe qual é o seu papel na sua comunidade, na sociedade em geral, ela é uma igreja que celebra a vida e que não se deixa enganar pelo capitalismo. Nós temos as múltiplas datas comemorativas, como por exemplo a Páscoa, que tem todo um significado na cristandade, e o mundo capitalista, para fomentar as vendas, para melhorar um pouco, né, fazer uma movimentação, né, de capital, de tudo mais que dentro desse contexto, ela cria lá uma figura do coelhinho da Páscoa. E o Natal não seria diferente. Criar uma figura, um mito, né, do Papai Noel. As crianças aqui me perdoem, se você não ensinou isso para os seus filhos, essa que é a verdade. E no domingo passado nós fizemos uma dinâmica. Nós tivemos aqui a entrada do Papai Noel. Pastor, como assim? Entrada do Papai Noel na igreja? A gente luta tanto contra essa questão, né? Esse símbolo, mas foi uma dinâmica que nós fizemos. Mas foi uma dinâmica muito séria. Porque diz a Bíblia, em Mateus capítulo 1, verso 23, é o texto que eles vão colocar ali para a gente, Mateus capítulo 1, verso 23, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, para viver sua vida, ensinando a sociedade, a humanidade, princípios e valores, mas Jesus veio com um objetivo nobre. Ele tinha o objetivo de cumprir a vontade do Pai. Deus, enviando o seu Filho, diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. E neste envio, Deus estava cumprindo uma promessa ao seu povo, que haveria de enviar no momento certo, na hora certa, o grande libertador. O povo judeu achava que o grande libertador seria um libertador político, e Jesus vem mostrando que a verdadeira liberdade é aquela que nasce de dentro para fora. E Jesus nasce numa manjedoura, contrariando os raciocínios de algumas pessoas. Mas diz a Bíblia, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel. Não sei se você já foi ver a tradução da palavra Emanuel. Temos até uma música que ao longo do mês nós vamos cantá-la, que significa Deus conosco. Para você entender o verdadeiro sentido do Natal, e nós como somos uma igreja com propósito, nós celebramos o Natal no seu real sentido de ser. Nós celebramos essa presença de Deus em nós. Hoje, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, porque nós um dia nos convertemos. Nada a ver com a gente, mas a ver com o amor de Deus. Não pelos nossos méritos, mas um dia. Nós estávamos num culto assim, outras pessoas estavam em casa, o outro estava dentro do carro, o outro estava ouvindo um Spotify, e algo nos tocou, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça, nos convencendo que nós não somos o centro do universo, nos convencendo de que sem Deus nós não teríamos uma salvação eterna. E aí convidamos a Jesus para entrar em nossos corações e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Um dia, nós falaremos isso para os filhos de vocês que foram apresentados aqui hoje, um dia eles serão ministrados sobre, e aí, e você? O que você diz sobre Jesus? Nós ensinaremos que Jesus é o Deus conosco, que na plenitude dos tempos Ele veio e Ele morreu numa cruz do Calvário. Ele recebeu uma coroa de espinhos em seu crânio e teve um sangue que foi derramado. Isso era um preço que tinha que ser pago por toda a humanidade. Você pode perguntar para mim, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Você talvez possa achar que você está excluído dessa dinâmica espiritual. Mas como é algo espiritual, como é algo que não foi eu que inventei, como é algo que não foi a igreja que inventou, mas que foi o próprio Deus que desde lá do início de todas as coisas, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus começa a ter um relacionamento com a humanidade. A partir da criação, Deus, como não nos criou robôs, Ele nos deu a oportunidade e o direito de decidirmos o que nós iríamos fazer com a nossa vida. É por isso que existem pessoas que decidem matar, porque ele tem direito de decidir, só que ele vai se responsabilizar por isso. Existem pessoas que decidem fazer o bem, e é óbvio que elas terão consequências de fazer o bem. Existem pessoas que decidem viver a vida de maneira ética, de maneira abençoadora, a ponto de abençoar outras pessoas. Esse foi o plano de Deus. Deus não criou seres robóticos. Deus criou pessoas, seres humanos, e você como ser humano, assim como foi lá na história bíblica do Adão e da Eva, nós temos o direito de escolher. Você está celebrando o Natal? Você no dia 25 ou de 24 para o dia 25, você vai ter a ceia com seus familiares? Você vai fazer uma oração? Você ou vai ser só a festa? Ou vai ser só a comida? Ou vai ser só a bebida? Você não vai levar, você que é pai, Léo e Felipe, vocês são sacerdotes dos lares de vocês. Vocês chamarão sua família e falarão assim, opa, nesta casa nós celebramos o verdadeiro sentido do Natal. Então nós vamos celebrar Jesus. E vocês, com a ajuda das esposas, colaboradoras, ajudadoras, mulheres sábias, vocês irão fazer uma oração e falar, obrigado, Deus, por Jesus em nossas vidas. Obrigado pelo maior presente de Natal. Na dinâmica que nós fizemos aqui, no domingo passado, do Papai Noel, mitológico, né? Daquele chamado e conhecido por aí, do bom velhinho, nós quisemos dizer a seguinte coisa. O Papai Noel entrando aqui e dizendo assim, sabe aquela criança que me mandou a carta? Pedindo uma bicicleta porque ela nunca recebeu um presente sequer de Natal? Eu não vou poder atender, porque eu sou o Papai Noel, mas eu não existo. Dá para entender? Papai Noel não pode entregar a bicicleta a uma criança porque ele não existe. Aí o Papai Noel aqui, na dinâmica, fala assim, sabe aquela criança que pegou o telefone e ligou para a polícia militar em uma cidade do Rio de Janeiro e depois mandou uma cartinha para mim, Papai Noel, dizendo, Papai Noel, e também pelo telefone com a polícia militar, manda uma viatura lá na casa do meu pai, porque ele tem uma outra mulher. Mas amanhã é meu aniversário e ele falou que não vai poder vir aqui me visitar. Aí o Papai Noel diz assim, eu não vou poder atender essa criança. Eu não vou poder ir lá pegar o pai dessa criança e fazer com ele que ele vá visitar seu filho. Pelo menos no dia do aniversário dessa criança. Eu não vou poder fazer isso. Porque eu como o Papai Noel, eu não existo. Entre tantos outras falas do nosso Papai Noel aqui da dinâmica. Mas a palavra para mim e para você é, Deus existe. Nós servimos a um Deus que existe. Nós servimos a um Deus que ouve orações. Jesus existe. Para que ficarmos nos enganando? Se a palavra já foi liberada, se a palavra já foi dita, se Deus enviou o seu filho, o nome mais pesquisado na internet é o nome de Jesus. O nome de Jesus tem sido divulgado nas igrejas, nas rádios, na televisão, nem sempre, como Jesus da Bíblia, a gente admite isso, mas o nome de Jesus tem sido divulgado. Se você for em uma igreja séria, uma igreja de Jesus, você vai ouvir sobre Jesus, você vai ouvir sobre pecado, você vai ouvir que você não é o centro do universo, mas Deus escolheu nos amar, porque Ele é o Deus conosco. como diz o texto. E Isaías capítulo 9, versículo 6, coloca no telão para a gente, por favor. Deus nos dá algumas características daquele que viria para ser o Messias, o presente de Deus, o Cordeiro de Deus, que haveria de morrer na cruz do Calvário, Jesus, o nosso verdadeiro motivo do Natal, do qual dia 25 de dezembro, se você puder, vem aqui, 18 horas, nós vamos sair aqui nas ruas do nosso bairro aqui, cantando músicas natalinas. Nós vamos dizer à nossa comunidade, Jesus é o verdadeiro motivo de Natal. Nós recebemos pessoas aqui porque estavam lá num prédio longe, mas estavam de lá olhando a serenata de Natal, que já fazemos há alguns anos, e viram. É verdade, foram tocadas pelo Espírito Santo porque nós estávamos ali nas ruas, cantando músicas de Natal. Deus dá algumas características daquele que seria o maior presente que a humanidade poderia receber. Diz o texto de Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. É por isso que a gente está em campanha de jejum e oração. É por isso que o nosso pastor, irmão, membro aqui da igreja, está lá no CTI, depois de uma parada cardíaca de 3 minutos, nós estamos orando. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que Deus pode todas as coisas e Deus pode curar, seja lá da forma que Deus determinar. Deus às vezes cura pessoas para que elas fiquem vivas, mas às vezes Deus cura, mas leva as pessoas para os seus braços, e elas estarão melhores do que nós, e nós somos submissos à vontade do Senhor, mas estamos junto com a família, nós estamos juntos na caminhada, nós estamos orando e pedindo ao Senhor, a sua vontade vai ser feita, e sendo feita a tua vontade, nós ainda assim celebraremos, porque o governo está nas mãos do Deus conosco. Diz a Bíblia, Isaías 9:6, algumas características desse Deus conosco. Esse Deus que vocês apresentaram aos seus filhos agora, esse Deus, por mais que talvez você, em algum momento da sua vida, você não tenha entendido o que aconteceu com a sua vida. Tem pessoas que não conseguiram entender ainda o que o Covid foi na história da humanidade. É verdade. Mas Deus não deixou de ser Deus. Deus continua tendo governo nas suas mãos. Existem pessoas que não estão entendendo o porquê de 2 guerras no mundo agora, né? Dessas que estão aí na mídia, né? A guerra de Israel lá na Palestina e a guerra da Ucrânia e Rússia. A gente não está entendendo. Mas Deus não deixou de ter o governo sob as suas mãos, porque toda autoridade está nas mãos do Deus conosco, que não é um Papai Noel mitológico, que vem, entre aspas, nos visitar uma vez por ano. O Deus, Cintia e Felipe, que vocês apresentaram, o bebezinho de vocês hoje, é o Deus conosco, é um Deus presente na vida, é um Deus que pode todas as coisas, mesmo quando Ele nos diz não. Às vezes é difícil, gente, a gente continuar acreditando em Deus quando Ele diz não, vou levar fulano de tal. Às vezes é difícil a gente continuar acreditando num Deus que nos permite perder o emprego, por exemplo, passar por algumas situações, mas diz a Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então saiba que até a luta que você está vivendo hoje vai colaborar para você ser uma pessoa melhor. Sabia disso? Deus colocou dentro de você. Aí você fala assim, pastor, você não me conhece. Eu não te conheço mesmo. Conheço muitas pessoas aqui. Mas eu quero te dar essa informação. Se você é religioso ou não, se você é membro de igreja ou não, Deus colocou um negócio chamado dentro de você, um negócio chamado resiliência humana. Sabe o que é isso? São pessoas que mesmo em meio ao caos da vida continuam acreditando. Mesmo quando a casa cai numa tragédia, como foi a de Teresópolis, depois a de Petrópolis. 10 dias depois eu visito uma menina que perdeu 12 pessoas da sua família na tragédia de Teresópolis. 10 dias depois. Chorou, o luto veio, mas 10 dias depois, ela me chama lá, quando eu fui visitar, ela falou, pastor, Está vendo esse pedacinho de terra aqui? Eu ganhei. Ó, aqui vai ser o quarto. Ali vai ser a sala. Aqui vai ser a cozinha. São pessoas que voltam a sonhar. São pessoas que às vezes não entendem por que a gente está passando por determinadas coisas, mas ainda assim não se deixam abater. É esse Deus que nós apresentamos aos filhos de vocês, cada dia que eles vêm na igreja para ouvir o culto, de que não haverá barreiras, que não haverá tribulação, que não haverá problema que poderá afastá-los do amor de Deus. Nós não brincamos de apresentar crianças a Deus, nós estamos falando sério, nós estamos apresentando um Deus que ama, um Deus que ouve, um Deus que fala e um Deus que faz. Quais são as suas dores, meu irmão, minha irmã? Quais são as suas particularidades que precisam ser apresentadas diante de Deus? Ministério de louvor, pode vir. Quais são as suas questões específicas? Larissa estava aqui dirigindo louvor pela primeira vez. Só Deus e ela sabe quais foram as lutas que ela teve que vencer para hoje estar aqui cantando. Nenhum desses que estão aqui nesse altar, inclusive eu, deixamos de ter lutas, mas a cada luta o Deus conosco se manifesta em nossas vidas. Esse é o Deus que nós queremos te apresentar hoje. Esse é o Deus que faz, esse é o Deus que fala e esse é o Deus que ouve. Coloca a letra da música para a gente, por favor, Felipe. Meus irmãos, esta conversa é uma conversa séria. Esta é uma conversa que talvez você tenha ido, frequentado, talvez até alguma igreja evangélica, e eu lamento por isso, nesse aspecto. Essa é uma palavra que tem faltado dos nossos púlpitos. Que Deus nos ajude em meio às nossas tribulações, que Deus molde o nosso caráter, que até quando você erra, quando você peca, quando você faz algo que você sabe que está errado, Deus pega isso e te mostra um novo caminho. Deus conosco é o Deus que nos aponta para um dia novo, uma nova caminhada, uma virada de página. Deus conosco, na pessoa de Jesus, que é o Deus que nós estamos celebrando o mês inteiro de Natal e vamos concluir nossas comemorações no dia 25 com a serenata de Natal. É o Deus que cada pessoa que nos ouvir, cada pessoa ouvir as canções que nós iremos cantar, se elas honestamente fizerem uma oração em nome de Jesus para Deus, Deus ouvirá. Amém? Por isso que eu falei para você, meu querido visitante, muito obrigado pela sua presença, de você ter vindo aqui cultuar a Deus conosco. Mas não se engane, Deus queria que você estivesse aqui para ouvir isso. Deus queria te dizer que Ele continua sendo Deus, mesmo que você não creia. E outra coisa que Deus queria que você ouvisse, que o Deus conosco não é o Deus apenas da igreja. Não é o Deus que está aqui apenas quando a gente canta uma música e que a gente fica até emocionada. Não, não, não. Aqui na igreja é só a ponta do iceberg. Quando a gente sai daqui, Deus está junto com a gente. Quando a gente chegar em casa, quando eu tiver que orientar um familiar, orar pelo pastor que daqui a pouco vou visitar, quando amanhã tiver que ir para o plantão no posto de saúde, Deus vai comigo, porque Ele é um Deus que existe, e é um Deus que não está preso, travado às nossas questões religiosas. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de algo espiritual. Eu estou dizendo que se você fizer uma oração honesta e sincera, recebendo a Jesus como seu único, suficiente Salvador, Ele vai te ouvir, vai se manifestar e vai fazer aquilo que Ele continua fazendo todos os dias, cuidando de você. Talvez você tenha entrado aqui nesse templo hoje, ou talvez você esteja assistindo pela internet, achando que você pecou e Deus deixou de te amar. mentira de Satanás. Não haverá um dia da nossa existência que Deus deixará de nos amar, porque o amor dele é eterno, o amor dele é incondicional, o amor dele é para sempre. Quantos estão entendendo? Digam amém. Você acredita nesse Deus? Eu respondo por mim. Eu acredito. Eu falei com ele agora há pouco. Eu agradeci a ele quando eu abri os meus olhos. E ali olhei pela janela do meu quarto e eu vi o dia nascendo. Eu falei, obrigado Deus. Obrigado por mais um dia da minha existência. Eu não sei se nós vamos nos encontrar outras vezes, em especial para você que está aqui nos visitando. Mas nós gostaríamos muito de ajudar você na caminhada. Eu não sei se você frequenta uma igreja. Eu diria para você, procure uma igreja. Procure uma igreja. Que você se identifique, que você veja que lá prega a palavra de Deus. Procure um lugar para você ouvir o que você vai ouvir aqui. Sabe o que você vai ouvir com essa música aqui? Vamos cantar. Nós servimos a um Deus que na queda, quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós pecamos, Deus de alguma maneira preservou os nossos pés. Porque em quedas nós podemos nos machucar. E às vezes as feridas não são físicas, mas muitas vezes as feridas são na alma. Mas Deus está cuidando de nós. Nós vamos cantar que de um abismo terrível Deus tem nos tirado com o seu amor. Porque existem muitos abismos na vida. Existe o abismo da descrença, da falta de fé. Existe o abismo que de repente você está aqui olhando para o relógio, doido que esse negócio aqui acabe. Isso é um abismo. Porque nós estamos aqui, estamos falando de Deus. E você deveria ter toda a calma para ouvir sobre Deus. Porque este é o tempo da voz de Deus ser ouvida em nossos corações. Existe o abismo de que você falar assim, não, que nada. Isso é tudo religião. Não, nós não estamos te apresentando religião. Nós estamos te apresentando Deus como Ele é. Um Deus que ouve, um Deus que faz. Em nome de Jesus.